HU Pode.
Pode?
Pode.
Oi, pessoal. Esse episódio do podcast do Estágio de Pronto-Socorro Infantil é sobre o atendimento de uma criança vítima de politrauma. Em um país que a taxa de mortalidade infantil por causas externas é de quase 1 a cada 1.000 nascidos vivos, esse é um tema importantíssimo e essencial.
Nossa, sério, é muita gente, né?
Muita gente. No podcast de hoje, a gente vai revisar alguns conceitos importantes da avaliação primária preconizada pelo ATLS na faixa etária pediátrica.
Eu sou a Flávia.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Marília.
Somos residentes de pediatria do HCFM-USP. Vamos imaginar aqui uma cena. Tem 3 médicas de plantão. A gente está com uma chefe de plantão, uma cirurgiã geral e uma R1 de pediatria.
Que combinação.
A campainha da sala de emergência toca e o corpo de bombeiros entra com uma criança do sexo masculino de 4 anos, com prancha rígida e colar cervical. Está desacordada. A mãe está acompanhando os bombeiros e tenta, muito abalada, explicar o que houve com seu filho. É o Mikael, previamente rígido, que estava empinando pipa na laje há 20 minutos, acabou se distraindo e caiu de cerca de 3 metros. Uma poça de sangue se formou no local em que o mesmo bateu a cabeça e ele está desacordado desde então.
A gente
já leva para emergência, providencia a monitorização, acesso venoso periférico e oferta de A2 a 100% com máscara não renalante.
Tá, agora a gente começa com o A, né? E o nosso objetivo aqui é estabelecer a via aérea patente e a proteção da coluna cervical sempre. E assim, como é uma criança, a gente tem que saber que tem algumas diferenças com relação à anatomia da via aérea. E essas diferenças na anatomia podem dificultar a respiração e também a nossa intubação. Algumas dessas diferenças são: a criança, ela tem uma desproporção entre o crânio e a face, pois o occipício dele é mais largo, então resulta na flexão passiva da coluna cervical, e só isso obstrui a via aérea dele. Além disso, os tecidos moles da orofaringe, a língua e as tonsilas, são maiores comparados aos tecidos moles da cavidade oral, o que pode dificultar a visualização da laringe, que também é afunilada, né? Permitindo maior acúmulo de secreção retrofaríngea. Além do seu posicionamento, assim como das cordas vocais, que a gente quer tanto ver na intubação, serem mais anteriores e superiores. E o tamanho da traqueia é pequeno, pelo próprio tamanho da criança. Isso proporciona intubação seletiva, porque a gente já coloca o tubo com a maior empolgação, então acaba fazendo intubação seletiva.
Tá. Então eu vou posicionar aqui o Mikael com um coxim suboccipital, porque ele tem mais de 2 anos.
É, se ele tivesse menos que 2 anos, ia ser subescapular, né?
Isso. E vou retirar o colar cervical, estabilizar a coluna com a manobra de jaw thrust, combinada com o alinhamento bimanual da coluna. Bom, estabilizada aqui a cervical, vou abrir a orofaringe em busca de corpo estranho, líquido ou sólido, que possa causar obstrução da via aérea.
Que não é muito incomum, né?
Não tem nenhum corpo estranho obstruindo a via aérea do Mikael, mas se tivesse, eu retiraria com aspiração, com um aspirador rígido ou de maior calibre. Só tem uma obstrução pela queda da base da língua, e ele tá inconsciente, mas mantendo o drive respiratório. Eu posso inserir um Guedel, Marília?
Será?
Bom, como ele tá inconsciente, a gente pode sim. Ele não vai ter o reflexo do vômito, né? Isso vai facilitar uma manutenção da via aérea, vai melhorar a oxigenação enquanto a gente prepara os materiais e o que a gente vai precisar para intubação. É, diferente dos adultos, a técnica para inserção de uma Guedel, que é em direção ao palato com posterior rotação, não dá para fazer em criança assim. Porque o trauma, a hemorragia dos tecidos mólidos pode acontecer, já que essas estruturas são mais frágeis. Então, a gente vai inserir diretamente pela orofaringe com a curvatura para baixo, usando até um abaixador de língua para visualizar melhor.
É, gente, mas ele tá muito grave, né? Acho que a gente vai precisar de uma via aérea definitiva. E para isso vai ser a intubação orotraqueal, a de escolha. Lembrando que a nasotraqueal, ela já não é muito usada em adulto, né? Mas para criança ela não tá indicada de jeito nenhum. Principalmente por ser um TCE grave, porque além de ser tecnicamente mais difícil, existe o risco de perfuração da base de crânio, já que a gente está no contexto de TCE. E a IOT no trauma, ela é realizada através da sequência rápida de intubação. Sempre, lembrando que esse paciente provavelmente pode estar com o estômago cheio, e é que alguns cuidados têm que ser tomados. A gente tem que fazer uma pré-oxigenação bastante eficiente, porque a curva de saturação da criança durante o procedimento apresenta uma queda muito mais rápida que nos adultos. Lembra que o lactente também tem uma resposta vagal mais pronunciada, então ele pode apresentar uma bradicardia com estímulo direto à laringe, na laringoscopia. Aí a gente pode usar a atropina antes das nossas outras medicações. É, a gente usa a dose de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo.
Isso é conhecido também como a pré-medicação, né?
Exato. E assim, principalmente se a gente for usar a succinilcolina como bloqueador neuromuscular. Além disso, já que a gente está falando da medicação, lembrar sempre de fornecer a sedação e o bloqueio de acordo com o peso do paciente e sempre monitorizando os dados vitais. E aí os medicamentos vão ficar a critério do médico mesmo, que vai entubar e também de acordo com a condição hemodinâmica da criança. E na hora da intubação, já que é um trauma, a gente não pode hiperestender o pescoço. Então, a gente vai precisar de umas 3 pessoas nesse momento. Uma para estabilizar a cervical, uma para fazer CELIC se for necessário e a outra vai intubar. E na escolha do tubo, a gente não vai só olhar o tamanho da criança e escolher o tubo. Existem algumas regras para isso. A gente pode usar o dedinho da criança, né, o quinto quirodátilo, como parâmetro, ou então até o orifício externo da narina também. Se você não quiser ser tão subjetivo, usa a regra numérica. Idade sobre 4 mais 3,5 se for usar com cuff e idade sobre 4 mais 4 se for usar sem cuff. Lembrando que essa história de usar contraindicação para cânula com cuff já é um pouco do passado. E mesmo para os lactentes é possível a gente usar a cânula com cuff. Lembrando que é ideal que a gente meça a pressão desse balonete e deixe ela sempre menor que 30 milímetros de mercúrio. Por fim, o tubo tem que ser posicionado cerca de 2 a 3 centímetros das cordas vocais, não pode ir muito empolgado na hora dessa intubação, para a gente poder evitar a intubação seletiva. E para a gente saber a marquinha exatamente que a gente vai posicionar, a gente multiplica o diâmetro do tubo por 3. Tudo é um pouco de matemática na pediatria.
Legal, tá entubado, doutora. É, como eu tô aqui na estabilização cervical, quem vai confirmar o posicionamento desse tubo vai ser a Gi. Tem 2 métodos, né? Ela vai auscultar, ver se tá bem posicionado, e também tem a capnografia, que vai mostrar a curva do CO2 expirado. E assim que for possível, a gente vai pedir um raio-x para ver também esse tubo onde que tá.
Tá, então deixa eu ver aqui. O Mikael tá com uma boa expansibilidade, a frequência respiratória tá definida pelo ventilador de 20, tá saturando 98, com murmúrio vesicular presente, não tem nenhum ruído adventício, não tem nenhum desconforto respiratório.
Então partiu pro B, né, gente? Ventilação. A gente vai precisar avaliar com cuidado o tórax, prestando atenção na identificação de lesões, expansibilidade torácica, frequência respiratória sempre de acordo com a idade, e percussão e ausculta. Lembrando que os traumas torácicos em crianças raramente têm fratura de costela, porque a ossificação ainda é um pouco incompleta. Então, a gente vai poder ter hemotórax sem fratura de costela ou até um tórax instável, como nos adultos. E aí, a gente vai usar ultrassom point of care de pulmão para mostrar se tem algum conteúdo anecoico ou hipoecogênico no espaço pleural. Se houver, a gente pode fazer a drenagem torácica, sempre com a inserção do dreno no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média. E assim, escolher um dreno proporcional à caixa torácica daquela criança e respeitando a técnica de tunelização do espaço intercostal. O pneumotórax hipertensivo também é comum por causa da mobilidade maior das estruturas e essa condição é muito grave e causa um maior risco de morte. Se a gente conseguir identificar essa condição clinicamente, através da percussão hipertimpânica, estase jugular ou desvio de traqueia, a gente vai ter que fazer a punção no segundo espaço intercostal do hemitórax acometido, utilizando a agulha 14 gauge ou 18. A gente também pode usar a ultrassom point of care, e às vezes é difícil fazer esse exame clínico durante a movimentação da sala de emergência, né? Então, no ultrassom point of care, a gente vê a falta de movimentação entre as pleuras e o sinal de código de barras no modo M.
Bom, graças a Deus, nesse caso, a intubação deu certo. Mas algumas vezes a intubação, a ventilação não é tão fácil, né? É, caso tenha algum problema, tenha falha na intubação ou na ventilação com a bolsa válvula máscara, a gente pode lançar a mão de alguns dispositivos supragóticos, a máscara Ninja ou até mesmo da Cric que eu tirei. Cricotireoidostomia.
Saiu, isso aí.
Ainda bem que é mais difícil falar do que fazer, né? Esses dois métodos não são definitivos. A máscara laríngea pode causar um pouco de distensão gástrica. A crico pode causar uma hipercapnia pela eliminação de CO2 diminuída. A crico cirúrgica deve ser realizada somente por profissionais habilitados. E só em crianças maiores do que 12 anos. Já que nas menores, a membrana cricoide é responsável pela sustentação da inferior da traqueia do paciente. Então, por isso que a gente não faz uma cricotireoidostomia cirúrgica.
Bom, meninas, a gente já garantiu o A e o B. Vamos para o C, então, da circulação?
Bora.
A gente vai ter que aqui avaliar e manejar o comprometimento circulatório, determinar corretamente o peso do paciente, para então determinar o seu volume circulatório. E o eco pode ajudar bastante a gente nisso. Então, avaliando a compressibilidade da veia cava, da contratilidade miocárdica e da presença ou não de hemopericárdio. Nosso paciente, o Mikael, está taquicárdico, está com pulsos finos, com perfusão de mais de 2 segundos e extremidades frias. A PA está 84/50. Lembrando daquela regrinha de estimação da pressão arterial sistólica na criança, que é, acho que é 70 mais 2 vezes a idade, né?
Isso.
E a diastólica por volta de 2 terços da sistólica. Então, tá, para ele, acho que está normal.
Uhum.
Mas como a reserva fisiológica das crianças é alta, eu acho que talvez a gente não possa esperar cair essa PA para pensar em expandir o Mikael, né?
Uhum.
Vamos expandir ele com 20 ml por quilo de cristalóide aquecido. Mas a mãe não sabe o peso, o que que eu faço?
Bom, se a mãe não sabe o peso, a gente pode usar a régua de Breslow. Ou até uma regrinha básica aí de 2 vezes a idade mais 10, vai dar mais ou menos o peso estimado dessa criança. Mas aqui, a gente pega a régua, vai posicionar e pela régua aqui ele tá pesando uma cerca de 20 quilos.
Gente, eu acho um máximo essa régua, pena que não tem em todo lugar.
Uhum.
Mas bom, a enfermagem não tá conseguindo pegar o acesso venoso, a gente vai ter que pegar o intraósseo.
Bom, e se ele não estabilizar com essa expansão? A gente pode repetir até 2 vezes. Mas se ele demonstrar sinais de hemorragia ativa depois dessas medidas, a gente não vai ficar só infundindo soro, né? A gente tem que dar hemácia pra ele. Então, a gente vai fazer um concentrado de hemácias 10 ml por quilo. E depois a gente avalia essa ressuscitação volêmica através de medidas mais objetivas, como a quantificação do débito urinário. Nos adultos, a gente sabe que existe uma tendência em diminuir esse volume de cristalóide e indicar precocemente o protocolo de transfusão maciça, com concentrado de hemácias, plasma fresco e plaquetas para controlar a tríade letal do trauma, que é a hipotermia, acidose e coagulopatia. Mas ainda, a gente não sabe se isso pode ser aplicado à criança.
Flávia, houve uma piora. Mikael estava tão
estável.
Meu Deus. Agora ele está cianótico, está caindo a saturação, está bradicárdico, não está melhorando com ventilação positiva. No exame físico, ele está com murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Estava entubado e agora deteriorando. A gente tem que pensar na regrinha do DOPE, né?
Boa.
Deslocamento, obstrução, pneumotórax hipertensivo e falha de equipamento. É, acho que nesse caso pode ser deslocamento. Eu vou tracionar aqui a cânula de 4,5 que estava fixada em 15.
Olha, alguém entubou muito empolgado, viu?
Não, agora melhorou. Está saturando 98 e a expansibilidade está assimétrica.
Arrasou, Gi.
Muito bem, isso aí. A gente conseguiu resolver o problema. É, na criança, a gente precisa sempre checar o posicionamento do tubo, a expansibilidade torácica, porque eles têm um alto risco de extubação acidental mesmo. Mas pela própria anatomia da criança. Bom, agora a gente vai pro D, o neurológico. O Mikael, agora ele tá sedado, ele tá entubado, mas quando ele chegou, ele tinha um Glasgow 7 e pupilas fotorreagentes. A PA dele tá 9/5, uma frequência cardíaca de 110, uma frequência respiratória é a do aparelho mesmo. Ele não tem sinais de hipertensão intracraniana. Se ele tivesse, a gente ia precisar tomar algumas medidas, como elevar a cabeceira, fazer uma solução salina hipertônica, mas não é o caso dele. Então a gente só vai pedir uma tomografia de crânio mesmo.
Por fim, mas não menos importante, a gente vai pro E, disposição. A gente vai avaliar sinais de fratura, escoriação em abdômen, sangramentos externos. Tudo isso são passos importantes para direcionar as condutas. Lembra que a gente tem que expor o paciente inteiro até virar ele em bloco para ver se tem alguma coisa em dorso também, viu, gente? E aí a gente vai realizar o FAST para avaliar líquido livre na cavidade abdominal. Isso é uma prática que permite o diagnóstico rápido e intervenção precisa, além de ser um exame de fácil realização quando as pessoas são treinadas. E também não tem necessidade de ficar levando a criança de um lado para o outro para fazer exame, né? E assim, durante esse processo, evitar a hipotermia, através de cobertores, aquecedores, infusão de líquidos aquecidos e também controlar a temperatura da sala. Tudo isso é fundamental para melhorar a resposta ao tratamento e não causar o consumo de fatores de coagulação.
Que time, hein, gente? Agora a gente terminou aqui a avaliação primária, o ABCDE, e a gente vai transferir o Mikael para a UTI para monitorização rigorosa, depois a avaliação do neurocirurgião. Eu acho que em um momento mais calmo, talvez tenha até que orientar a mãe sobre medidas
Sim,
de prevenção
certeza.
E supervisão constante de um adulto, porque esse acidente foi super grave, poderia ter levado o Mikael à morte.
Com certeza, mas olha, Gi, eu tenho certeza que essa chefe de plantão ficou muito orgulhosa dos carinhos dela.
Isso aí.
É isso aí, gente. Agora tá todo mundo atualizado para atender um politrauma, que é um atendimento cirúrgico, mas todo pediatra tem que estar preparado para dar esse primeiro atendimento,
Com
né?
Com certeza.
E melhorar o prognóstico da criança. E não deixe de ver também a videoaula de TCE grávida, a doutora Milena, lá no nosso site do HU.
Até
mais,
mais
e muito obrigada.
HU pode.
Pode?
Pode!